jovem conservador de direita. Podcast.
Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio.
Ah, está a falar muito alto.
É uma semana espetacular.
Ah, sim. Este é um episódio super alegre. Vamos.
Um episódio super alegre que devemos celebrar. Escusamos ter aquela conversa inicial a fazer de conta.
A encher, não.
Vamos mesmo diretamente
vamos
ao tema. Vamos lá.
Tema da semana.
Doutor, qual é o tema? Desculpa, estou demasiado em baixo. Doutor, qual é o tema desta semana?
Ei, duas mega estrela da esquerda portuguesa.
Conseguimos, não. Alguém conseguiu,
sim, mas apetecia-me. Lembra-se daquela imagem maravilhosa do Dr. George W. Bush naquele porta-aviões, quando tinha uma faixa atrás a dizer que...
Ladies and gentlemen, we got him. Ai não, isso é o Dr. Obama.
Isso é o Dr. Obama, não. É, que é a ideia de o ganhámos e ainda estavam em guerra.
Missão cumprida.
Missão cumprida.
Andámos anos e anos e anos a tentar deitar abaixo o Centro de Estudos Sociais de Coimbra, que é a madraça do marxismo português.
E do marxismo cultural, marxismo no geral e marxismo no particular.
Andámos anos quando a semente da destruição já estava lá dentro.
É assim, fico feliz por ter caído, mas fico triste pela razão que foi, ok? Mas já lá vamos.
Mas, não, é verdade. É que o que indica aqui é que mesmo que uma pessoa seja de esquerda, quando tem sucesso, acaba por estar sujeito ao cancelamento.
É verdade. Então explique lá o que é que aconteceu.
O que aconteceu foi, no SES, o Centro de Estudos Sociais, em Coimbra, o centro coordenado, a madraça coordenada pelo Dr. Boaventura Sousa Santos, foi alvo de uma publicação, num capítulo de um livro universitário sobre assédio sexual. À partida ninguém leria aquele livro, mas tinha lá um artigo de autoetnográfico com três investigadoras que passaram pelo SES, duas estrangeiras, uma portuguesa, uma fez doutoramento, outra era estudante pós-doutoramento e a portuguesa era também estudante de doutoramento. Elas passaram pelo SES e fazem um case study da sua própria experiência de assédio sexual numa instituição de ensino superior. Basicamente, para resumir a história, o Dr. Boaventura Sousa Santos é referido no artigo como o professor estrela, ou seja, na esquerda é assim.
É.
Como eles são todos maus, precisam de uma estrela e depois agregam-se todos a ele porque não conseguem...
Não, e colocam a palavra estrela antes de professor... Para dar alguma dignidade à profissão que tem pouca, não é?
E é professor estrela porque ele é muito famoso na sociologia, que não é bem uma ciência,
sim,
e sobretudo na América Latina.
Sim.
Mas aí é fácil, não é? Qualquer um consegue.
Mas ele é estrela porque é uma pessoa da Europa que se está sempre a elogiar revoluções económicas na América Latina.
Pois. E ele conseguiu criar esse centro de investigação em torno dele e, segundo esse artigo autoetnográfico, e autoetnográfico é como quem diz, eu vou contar uma coisa que se passou comigo, mas faz conta que é ciência.
Uhum. Sim.
É, ciências sociais é assim, doutor, é. Vale tudo.
Mas as ciências sociais é tudo assim. Que é, vou levantar uma hipótese, vou olhar, e sobretudo na sociologia.
Sim, sociologia está na mesa do bar.
Sim, vou levantar uma hipótese e vou ver qual é que é a cadência de pessoas com sapatilhas amarelas a passar no bar da Associação Académica. E então depois faz-se gráficos e pronto, cenas à volta disso e passa a ser uma ciência.
Mas pronto, pelos vistos havia uma cultura naquela instituição de demasiada proximidade. É assédio. Para usar o termo politicamente correto, havia assédio.
Uhum.
E havia pessoas que não eram assediadas, mas sabiam, mas não faziam nada porque estavam dependentes economicamente dele. Havia um outro ator que é referido no artigo, que é o aprendiz, que era um tipo... o ajudante do Dr. Boaventura Sousa Santos, o delfim dele, que perpetuava essas práticas, uhum, e que, segundo o artigo, recompensava estudantes de doutoramento que tivessem relações com ele. Tipo, era uma pessoa flexível.
Sim.
O pessoal de esquerda é flexível em relação aos princípios. Na direita isto não acontece, são todos casados. E depois conta toda uma série de situações. E o ponto fulcral poético da autoetnografia delas é que, a determinada altura, começaram a pintar grafitis no SES, a dizer, fora Boaventura, nós sabemos o teu segredo, pronto, que eram imediatamente apagados, mas o facto de haver estes grafitis fez com que algumas mulheres se sentissem empoderadas para falar umas com as outras e partilhassem as suas histórias e chegarem à conclusão de que havia várias situações em que elas eram vitimizadas, só que como não comunicavam, não sabiam e, basicamente, é denunciado que há uma cultura de assédio sexual naquele centro. Depois tem outra questão, que é que elas dizem que é um centro progressista, com muitos, muitos feministas e apoiantes da causa LGBT e ativistas. No entanto, muitos deles fechavam os olhos a essas situações e conta inclusivamente um caso de uma senhora ativista muito conhecida, não dizem nome, mas do ativismo feminista, que vê um grafite e mete um casaco a tapar o grafite até irem lá apagar. Ou seja, como quem diz, é pá, tudo bem, defender as limites. Vítimas, mas estamos limites. A falar do Dr. Boaventura Sousa
sim,
Santos.
Sim, sim, sim.
Estamos
sim.
a falar de difamação. Isto é uma estratégia fixe, porque nós vemos, por exemplo, quando alguém de sucesso, há aqui paralelismos, quando alguém de sucesso é acusado de assédio, arranja um muro de advogados que o protejam. Quando alguém de esquerda é acusado de assédio, arranja um muro de ativistas.
Sim, ou de bolseiros da FCT.
E, por exemplo, se eu tiver muitos amigos ativistas, é mais fácil assediar. Aliás, para já é mais fácil arranjar vítimas, porque dizem, ah, como ele é ativista, ele respeita.
Yeah.
E depois, se eu for apanhado, se eu for muito, muito, muito bom a fingir o meu feminismo e a falar neoliberalismo e não sei o quê... Tipo, as pessoas também acabam por querer defender-me. E é fixe também, é melhor que advogados.
Eu inicialmente, quando ouvi dizer que o Dr. Boaventura Sousa Santos tinha sido cancelado, pensei, ok, finalmente mandaram para lá professores da nova Business School para tratar daquilo. E estava feito. Ok, despede-se aquela gente toda, vamos tornar isto agora uma instituição de prestígio. Mas não. Até foi por uma razão que eu não acho grave, não acho. É. Porque quais é que são os benefícios do Dr. Boaventura Sousa Santos?
Carro da empresa, não tem.
Não tem. Princípio. Porque é de esquerda.
Vai muito à América Latina e deve ficar em bons hotéis e deve comer bem.
Sim.
Mas também estar sozinha a comer num hotel...
Pois, e portanto, nós sabemos como é que funciona nas grandes empresas e felizmente normalmente há até boas contratações para os recursos humanos para depois nos tratar disto dentro das empresas. Sabemos o que é que se passa na Sonae e tudo mais. No Jerónimo Martins. Aí corre tudo tranquilo.
Sim, há recursos humanos que funcionam.
Há recursos humanos que funcionam.
E há códigos de ética. E se uma pessoa for contra o código de ética, recebe a queixa e diz, sim senhor, não volta a acontecer. E mete ao lixo.
Sim.
E é assim que funciona a governance em empresas.
Sim, é. E muitas vezes estes casos são denunciados na caixa de sugestões da empresa. Que dizem,
não podem fazer grafitis na parede?
Não podem. Que isso é estragar a propriedade privada.
Nem podem fazer no LinkedIn, porque isso pode dificultar que sejam contratados por outras instituições.
Como é óbvio.
Mas no SES, pronto, usaram, como não havia um departamento de recursos humanos funcional, usaram as paredes da instituição. Para dizer, atenção, que o nosso chefe é um taradão.
Sim.
A linha do abismo no teu cu. Escreveram isso.
Sim.
Porque há uma teoria do Dr. Boaventura Santos que há uma linha abissal a separar o norte e o sul e não sei o quê. Pronto,
que não é o Equador.
Sim. E disseram que a linha abissal era no cu dele.
Ok. E ele já respondeu a isto?
Ele já respondeu. Ele diz que é cancelado e que isto faz parte...
Da cultura de cancelamento que está a existir nas universidades,
não é? Está a existir nas universidades e no mundo em geral, porque o neoliberalismo faz com que as pessoas não tenham laços de solidariedade entre elas e então viram-se contra aqueles que ameaçam o status quo. No fundo...
Uh-huh.
O Dr. Boaventura Sousa Santos é tão atacado por pessoas como nós e nunca caiu. Agora que, supostamente, o lugar dele é ameaçado e o estatuto dele é ameaçado, ele acha que também somos nós, mas não. Mas não, se calhar, se ele não tivesse sido tão ativista, se ele tivesse moderado alguma coisa, ninguém lhe tocava.
Como assim?
Porque ninguém lhe podia dizer, olha que hipócrita. Estás a ir a uma instituição cheia de feministas e depois anda a abusar, a fazer assédio sexual. Também é hipótese, ele tem 82 anos. Se calhar ele também, para ele a definição de assédio é diferente. As coisas evoluíram.
Pois, pode ser.
Porque ele, apesar
ele de é de outro tempo, não é?
Apesar de ser progressista, é de outro tempo. Não podemos julgar os crimes do passado com os valores atuais, não é?
É.
Se o Dr. Afonso Henriques aparecesse aqui, era logo cancelado por algum motivo.
Sim.
Era homofóbico, sei lá. Nem sei se devia ser, em princípio.
Acho que naquela altura não havia sequer homossexualidade na Idade Média. Acha que existia? Eu acho que não.
Não,
e que ano é que ele nasceu?
Ele,
82 anos?
Ele diz que o artigo é um típico produto de um ataque ad hominem em que o mundo académico começa a ser fértil. O objetivo é lançar lama sobre quem se distingue e luta por um mundo melhor. O neoliberalismo está a roubar a alma da solidariedade e da coesão social e criar subjetividades que canalizam os seus ressentimentos para acusações de que sabem não poder haver contraditório eficaz. Chama-se isto de cancelamento. Epá, ele até a defender-se de assédio sexual é seca. Mas produz sociologia.
Sim.
Ele diz aqui coisas. Criar subjetividades que canalizam os seus ressentimentos. Isto aqui podia estar num tratado de sociologia, não é?
Não, podia. É assim. Há coisas, e já houve universidades americanas em que houve professores que foram acusados, mas, por um lado, porque são pessoas de sucesso, por um lado, há coisas positivas, que é, falou-se na altura, para isto causa aqui algum alarido, mas depois não lhes fizeram nada. Isso pode ser positivo. Agora, neste caso, eu espero que façam alguma coisa, espero que o SES termine.
Tem de terminar, porque estas coisas não podem ficar impunes. Por exemplo...
Eu espero que o Chega, neste momento, esteja a fazer uma petição no Parlamento, já que eles servem para fazer petições, mas para acabar com a sociologia em Portugal.
Sim. Aqui há um problema na sociologia em Portugal.
Há aqui um problema. Ou seja, a esquerda anda a dizer, ai não sei o quê, há padres pedófilos, há aqui um problema na Igreja Católica. Eu quero vê-los agora a falar dos problemas na sociologia.
Mas temos aqui de fazer também um enquadramento geral do mito português. Porque houve uma denúncia da doutora Sofia Arruda de assediadores na televisão, morreu ali.
Certo.
Nem se discutiu. Houve uma denúncias na Faculdade de Direito de Lisboa, morreu ali, e ainda bem nos dois casos. Porque em princípio iam cair pessoas de sucesso que dão muito à sociedade.
Sim.
E por causa deste tipo de coisas, porque erraram eventualmente uma vez ou outra.
Vamos imaginar que a pessoa que caía no caso da doutora Sofia Arruda era quem trouxe para Portugal a Casa dos Segredos. Imagina. Já imaginou o que é que poderia acontecer, privar as pessoas de... Imagino que esta pessoa caía antes de trazer a Casa dos Segredos para Portugal. Já imaginou como é que seria o nosso país sem a Casa dos Segredos? Sim. Era horrível.
Ela pode cair eventualmente quando essa pessoa se reformar, aí retoma-se as denúncias.
Quando tiver 82 anos, por exemplo.
Quando tiver 82 anos, já não tem mais nada a dar. Ok, esta pessoa pode acabar ali. Mas enquanto ela está em idade ativa, ainda pode dar outras coisas à televisão. Acho que merece. E na Faculdade de Direito também falou-se muito, não aconteceu nada.
Sim.
Aliás, puniram uma das pessoas que fez as denúncias, e ainda bem, porque também estas coisas são para tratar lá dentro.
Sim.
Agora, se o mito português se resumir à queda do SES, pronto, copo meio cheio.
Sim.
É mau porque pessoas caem e são canceladas, e isso é mau, mas também...
Temos de ver que pessoas é que são, às vezes.
É, por exemplo, para falar do caso do doutor O Aprendiz, que é referido como O Aprendiz no texto, ele é acusado de abuso sexual por uma das autoras, e ele admite que teve uma relação com ela, mas que era consensual e rejeita todas as acusações, mas depois vai mais longe, porque este pessoal do ativismo não se consegue controlar. Porque ele é negro e ele diz que acusa as autoras do artigo de racismo. Diz ele: custa-me acreditar que três investigadoras que trabalham com populações racializadas achem adequado designar um homem negro em termos que o colocam como lacaio de um qualquer senhor. Além de ser uma expressão profundamente infantilizadora, denota o racismo de quem não acredita que um homem negro em Portugal possa desenvolver carreira na academia sem prestar vassalagem.
Mas espera, o que ele está a querer dizer é que ele gostava...
Devia ter tido outro nome, em vez de ser aprendiz.
Pronto, mas eu vou colocar as coisas neste caso. Não estou a dizer que estas pessoas fizeram o que está descrito no artigo, mas vamos imaginar que o doutor Boaventura Sousa Santos era um predador sexual e o doutor Bruno Sena Martins não era tanto. Ele acha mal não estar ao nível do predador sexual mor, é isso?
Não, ele acha mal chamarem-lhe aprendiz.
Ah,
eu acho que ele conseguiria chegar tão longe como chegou e não precisava desse epíteto. Podíamos chamar outra coisa, podíamos chamar, sei lá, o vice-presidente.
Ok.
Ou o vice-professor Estrela.
Ok.
Porque não é por ele ser negro que não consegue chegar onde o outro chega.
Sim. Mas... Professor Estrela, mas menos Estrela, porque não está ao nível do professor Estrela.
Acusem-no de abusos, tudo bem, agora não digam que ele é aprendiz.
Sim.
Porque ele tem uma carreira que fala por si, não precisa de aparecer agregada ao doutor Boaventura
Sousa. Eventualmente, se ele for a tribunal... Tanto pode ir na condição de réu como de acusador, que é, vai na condição de abusador sexual, mas vai também como acusador de racismo.
É, porque é um contracancelamento. Cancelaram-no por ser alegadamente abusador, ele nega, mas ele está a cancelar também as autoras por racismo.
É.
E então não sei o que é que vale mais aqui.
Pois, temos de ver.
Tem de se pesar aqui. Pronto, também a história de tapar o grafite com o casaco é um ato heroico também.
Sim.
Mas todas as organizações precisam de pessoas assim.
Mas não se sabe quem é que tapou.
Por exemplo, imagine que na Amazon alguém escrevia nas paredes... Para já isso não acontecia, que eles estão bem vigiados com câmaras, não é?
Mas escreviam com o xixi, não é? Que guardam lá nas garrafinhas.
Sim, o doutor Jeff Bezos, nós sabemos que o senhor com a sua cabeça de pizza anda a fazer. Imagine, coisas assim, insultos, que eu nunca diria... Nada disso, doutor Jeff Bezos, mas imagino que eles nas costas digam essas coisas.
Uh-huh.
E então, imagino que isto acontecia. Era bom saber que havia pessoas dentro da Amazon que iam lá lamber a urina onde isso estava escrito. Para aquilo, para ninguém ver aquilo.
Certo.
Para ninguém ver este tipo de difamações.
E era o mínimo.
Sim.
Era o mínimo que se podia fazer.
Mas tem piada que nestas instituições, eles entretanto criaram, mesmo antes disto, tinham criado um conselho de ética para este tipo, para lidar com este tipo de coisas e vão tomar medidas, etc. Uhum. Vamos ver. Mas tem piada que sejam as paredes a fazer este serviço de conselho de ética. Vamos fazer grafites e Sim. depois desenrasquem-se. O que é que o doutor acha disso?
Eu acho que tem lógica na esquerda e acho que nem sequer deviam falar uns com os outros, deviam comunicar por paredes. Contratar o melhor artista de esquerda que tiver. Imagino que é o Dr. Bordal, agora mandava uma mensagem lá para dentro.
Se eles contrataram o Dr. Bordal, olha, temos aqui um assediador na nossa Sim. instituição, precisamos de fazer uma denúncia, pode fazer aí um pinguim do
Sim.
lixo
Sim.
a chamar tarado sexual, Dr.
Bordal. Sim, que tem um bico de pênis.
Sim.
Podia ser. Acho que
Mas
sim.
demorava muito tempo.
Mas quanto tempo é que demoram os doutoramentos?
Uhum. Sim.
4 anos para aí, é. Não? Ou 5? Pois. Às vezes mais?
É, dá muito tempo para assediar, sim.
Fogo. Então o Dr. Boaventura Sousa Santos é retratado quase como se fosse o Dr. Pablo Escobar de...
Da sociologia.
Da sociologia.
É um bocado.
Primeiro que infectou a sociedade, não é? Com sociólogos. E depois domina vários campos fora da sua área.
Ele tem um harém.
Um networking.
Um harém de bolseiras
uhum.
que ele explora para trabalho científico e eventualmente explora para outro tipo de coisas também.
Ok. Pronto. Eu espero que caia.
Já, sim.
Espero que sim. Espero que caia. Sobretudo a sociologia no geral. Não é só o Dr. Boaventura Sousa Santos. Espero que todos os sociólogos tenham de ir tirar um curso a sério.
Sim, o mito é mau. Porque oprime as pessoas e, sobretudo, limita o amor
uhum.
inter-hierárquico.
Sim.
Não é? Porque uma pessoa pode apaixonar-se por uma inferior hierárquica
Sim.
e não acontecer nada com medo de ser denunciado. E muitas histórias de amor começam assim. É mau o Me Too, mas há haver Me Too que seja para deitar abaixo o SES.
Sim.
É positivo.
É Sim. isso mesmo. Coisas que
devemos evitar. Doutor, o que é que devemos evitar?
Devemos evitar conspurcar a língua do doutor Dalai Lama.
Ou evitar pedir a crianças que chupem na língua também?
Podemos evitar é o doutor Dalai Lama aproximar-se de crianças para lhes pedir para lhes chupar a língua também.
Também. Isto aconteceu, o doutor Dalai Lama também foi cancelado. Mais uma figura... Não é bem
é
da esquerda, mas
é... cancelar o doutor Dalai Lama?
É.
Ele quando reencarna continua cancelado na
não
geração...
Limpa.
Não limpa?
Não limpa o currículo.
Ok.
Fica para trás.
É o mesmo sempre, não é?
É o mesmo sempre.
Sim. É o mesmo sempre a ser cancelado. É o primeiro doutor Dalai Lama que pede para chupar língua, pelo menos em câmara, não é?
Ah, eles deve ter havido Dalai Lamas a fazer coisas tenebrosas.
Pois.
Não havia vídeos, mas aqueles garotos que estão nos mosteiros, de certeza que, pronto.
Já
não...
lamberam muita língua do doutor Dalai Lama?
Muita língua.
Qual é o contexto disso? Explica-me lá.
O contexto... Sabe? Acreditar nas declarações do Dr. Dalai Lama no pedido de desculpas é que a criança foi lá pedir um abraço e ele, na brincadeira, disse: ah, chupa-me a língua.
Na brincadeira?
Sim.
Ah.
Estava a brincar.
Então, calma que...
Para já
vi coisas na Goldman Sachs também assim de brincadeira. Já vi senhores a dizer: olha, dona secretária, veja se este sinal que eu tenho aqui num testículo, diga-me lá, que o seu marido é médico, não é? Espreite-me aqui este sinal, neste testículo.
Mas isso...
Pega aqui, só a favor.
Na brincadeira.
Na brincadeira, estava a brincar. Estava a brincar, não tenho sinal nenhum. Sim. Era só para ver se me pegava no testículo.
É preciso dizer uma coisa, que é... comparou-se este caso com os casos de pedofilia na igreja. Isto não é pedofilia. Porque mesmo que a criança... Mesmo que não fosse brincadeira que a criança chupasse a língua ao doutor Dalai Lama, aquilo é uma criança, mas em termos budistas, ele há 10 anos se calhar era um velhote.
Ah, sim, provavelmente.
Por isso, o conceito de
Quanto
tempo...
Quanto muito, até podia ser bestialismo. Se Foi. Aquela criança, há 10 anos, fosse um gato pardo ou uma raposa...
Pois, temos de pensar que o conceito de tempo é circular no budismo. Portanto, a pedofilia aqui não se
existe,
coloca.
Porque aquilo pode ser uma alma velha.
Sim, é isso. É preciso ter em conta isso.
E vamos imaginar que chupando a língua do Dr. Dalai Lama atingia a nirvana.
É verdade. É uma coisa espiritual. Eu não me importava de chupar a língua do Dr. Dalai Lama.
Eu imagino os seus jantares. Que é... Ai, qual foi a coisa mais... Aconteceu-se assim alguma coisa curiosa e alguém dizia... Ai, Uma vez fui ao Nepal. Eu já fui. Eu vi uma vez a passar aqui à porta de casa o Dr. David Carreira. E o senhor saía-se com esta. Eu semana passada chupei a língua do Dr. Dalai Lama. E as pessoas, uou!
Fica, como assim? Torna-me imediatamente na pessoa mais interessante de cada sala.
Sim, conta-me essa história. A pena é que a história era só isso, não é? Sim.
Não, é só isso, não. Eu depois podia embelezar, porque quando uma pessoa chupa...
Como é que o senhor... Eu acho que como é que o senhor fazia um crescendo até chegar a chupar a língua do Dr. Dalai Lama?
Pois, nem toda a gente teria a sorte dessa criança que ele ofereceu-lhe a língua de bandeja ali.
Certo.
A criança era só chupar, se quiser.
Sim.
Mas é dizer, olha, Dr. Dalai Lama, eu curto bem a sua língua.
Uhum.
Eu gostava de poder ir aí chupar-lhe as papilas gustativas.
Sim.
Para saber qual é o sabor da espiritualidade.
O senhor preferia que o Dr. Dalai Lama, o senhor chupar a língua do Dr. Dalai Lama ou que o Dr. Dalai Lama chupasse a sua?
Eu preferia chupar.
Preferia chupar?
Preferia chupar. Porque chupar a minha... Imagine que a boca dele é um portal para o Nirvana. Imagine que eu não conseguia entrar todo. Ficava com a minha língua lá dentro, a minha língua toda iluminada, tipo alta experiência espiritual.
Sim.
Tipo, a abanar, bem rápido. Ficava mesmo bom, tipo, a dar à língua.
Sim.
E a falar todas as línguas do mundo, passadas, futuras. Porque é isso que acontece.
É.
Só que eu não tenho medo que isso aconteça, porque eu tenho coisas para fazer.
Ok.
E a maior parte das coisas que eu tenho para fazer é em português. E
então
eu
não... preferia chupar a língua do Dr. Dalai Lama.
Chupar a língua. E eu imagino a língua do Dr. Dalai Lama como daqueles bebedouros que os hamsters usam. Ah. Tem nas gaiolas. Sim, só que em vez de beber água é para beber iluminação espiritual. Pode ser isso, não é? O doutor Dalai Lama pode simplesmente estar a querer partilhar alguma da sua iluminação. Tipo, uma pessoa vai a chupar a língua, abre-se logo um terceiro olho a dizer, o que é que está aqui a passar?
Pois.
Um terceiro olho com curiosidade, eu nem acredito que estou a ver isto. Nem acredito. Pois. Estou a chupar a língua ao Buda, à reencarnação do doutor Buda.
Do senhor de todos, se pudesse chupar a língua de alguém, vivo ou morto, qual é que seria a pessoa mais interessante de quem chuparia a língua?
Quem é que eu chupava a língua? O Dr. Dalai Lama estaria lá em cima.
Sim. Mas, por exemplo, se dissesse chupei a língua do Dr. Hitler na altura, se calhar acabava-lhe com a carreira. Porque há muitas pessoas que gostavam de regressar atrás no tempo para matar o Dr. Hitler quando era bebê.
Uhum.
Imagino que o senhor regressava atrás no tempo mas para chupar a língua do Dr. Hitler e alguém tirava uma foto e isso era o fim dele. Acabava o Terceiro Reich.
Olha, é uma forma heroica.
Mas sim. Como é que acabou o Terceiro Reich? Saiu uma foto nas notícias de um senhor anónimo, nunca mais ninguém o viu, que ele desapareceu no tempo, que chupou a língua ao Dr. Hitler. E foi cancelado imediatamente e ninguém o seguiu, nunca mais. As pessoas regressaram a casa, estava tudo nas frentes de batalha. Não, eu, um líder que deixa que lhe chupem a língua, para mim não dá.
Pois, e eu gostava de o fazer.
Gostava?
De salvar o mundo assim. Agora, não sei como é que chegava lá. A quantidade de seguranças que tinha de passar.
Pois.
E depois, ele não me ia dar a língua voluntariamente.
Acha que não?
Só acho que não.
O senhor ia abusar da língua do Dr. Hitler? Como é que ia?
Pegava-lhe... Ia puxar um alicate.
Ah, um alicate.
E chupava.
Mas não podia parecer abusivo. Tinha de criar um cenário onde parecia que era uma coisa consentida.
Pois, é que chupar a língua é difícil.
É, implica alguém voluntariamente meter de fora, não pode ter língua mole, e tem de entesar a língua, não é?
E tem de ser uma língua relativamente grande.
Tem.
Não pode ser uma língua assim pequenita que uma pessoa está a chupar e aquilo escapa logo,
sim, sim. Escorrega logo. Tem de ser uma língua como aquele daquela banda, dos Kiss, aquele sim. Senhor, não é?
Essa língua é fixe para chupar. Olha, eu gostava de chupar essa.
Sim, gostava de chupar essa língua?
Chupava, na boa.
Ok.
O doutor, lembra-se de alguma língua que gostasse de chupar?
Sei lá. Agora que disse o doutor Hitler, estou um bocado... Deixa-me pensar, uma que eu chuparia nas calmas, provavelmente do Dr. Rockefeller.
No estado atual.
No estado atual já não deve dar.
Sim, mas na altura, sim. Para...
Na altura, chupava-lhe a língua. Porque é daquelas coisas, é quase como tocar, sentir o toque de Midas, sabe? Uhum. Sentir que é uma história também interessante que é quase uma coisa meritocrática. Eu já toquei no Dr. Rockefeller como nenhuma pessoa tocou e, portanto, ao criar essa intimidade, as pessoas iam pensar esta pessoa sabe mais do que outras porque chupou a língua do Dr. Rockefeller.
Sim, mas qual é o mindset? Agora, nós sabemos que o Dr. Dalai Lama está num plano espiritual acima do nosso.
Sim.
Mas qual é o mindset de olhar para uma criança e ser isso que lhe vem à cabeça?
Pois, não sei.
Acho que é muita meditação.
É,
porque o próprio doutor Dalai Lama, é preciso que se, também foi vítima em parte de abuso infantil. Porque ele morreu do Dalai Lama anterior e ele era garoto, chegaram à casa dele. Tens estas orelhas, por isso és o próximo. E deram-lhe logo um trabalho Sim. ali, meteram-lhe logo em trabalhos em vez de permitir que ele tivesse uma vida normal.
Sim.
É claro que, pronto, para a família dele foi uma honra. Ah, temos aqui o Buda em casa, mas... Tipo, ele, ainda por cima, depois teve de lidar com os comunistas chineses e teve de andar Sim. fugido.
Sim.
Não, não é, ele também...
Mas está muito soltinho agora.
Agora pronto, está se calhar a reviver uma infância, porque ele não pôde crescer
Sim.
como criança a pedir para os amigos de chuparem a língua, como acontece normalmente.
Eu, por acaso, nunca li muito de filosofia budista, mas há alguma parte em que diga, em que o doutor Buda fala em mamar língua?
Eu acho que sim.
É?
Tem de haver, ele não disse isto de cor.
É, deve ser, tente todos os caminhos... para chegar ao Nirvana. Às vezes o caminho menos próprio, ou o caminho que nem sequer pensamos que existe, pode levar a atingir um plano superior de existência.
Sim, e eles tinham aquela coisa de também... Há certas vertentes do budismo que cultivam o autocontrolo e abdicam de desejo sexual e dessas coisas... E às vezes pode ser uma forma de se testarem. Quero ver o que é que acontece se uma criança me chupar na língua. Não sei. Isto para dizer que...
Ele também pode estar farto de ser Buda. Ou de ser Dalai Lama.
Sim, quer ser auto-cancelado. Alguém que me cancele, não, por favor.
Ou não, se calhar quer mesmo morrer. Ou seja, quer que a sua forma corpórea morra do género. Estou farto. Nunca pensei ser um Dalai Lama miúpe. Eu não sei quantos é que já houve miúpes.
Sequer é o primeiro.
É o primeiro, não é?
Eu acho que...
Mas pode ter sido essa coisa que é, se ele pedisse a um adulto para lhe chupar a língua, os adultos já foram muitas vezes vacinados. E se calhar a criança que ele pediu, se calhar até... Sabe que esta criança está vacinada? Para ver se lhe passa... Sabe que quando as crianças vão para a escola, das primeiras vezes ficam sempre muito doentes porque está lá outras crianças cheias de doenças. Se calhar ele queria apanhar uma doença de criança, sei lá, podia querer apanhar sarampo ou varicela ou papeira... E morrer de papeira.
Sim, mas para isso podia lamber a criança.
Ser ele a lamber a criança? Sim. Mas a criança respirou-lhe diretamente para dentro da boca. Ao sugar, ela fez-lhe isto, qualquer coisa.
Ela
assim.
Não lhe chupou a língua.
Não lhe chegou a chupar?
Não lhe chegou a chupar a língua.
Oh.
Pelo menos o vídeo termina aí.
Antes de chupar?
Não, ele a dar a língua e ele recolhe a língua.
Ah.
O doutor acha que o doutor Dalai Lama é uma figura da esquerda ou da direita? É que, por um lado, ele cultiva o... aqueles valores do antimaterialismo e do desapego e não sei o quê. Mas, por outro lado, também é inimigo dos comunistas.
Pois é isso, é inimigo dos chineses.
Pois. E a questão do karma, também, o karma, no fundo, dizer que tudo que acontece a uma pessoa é fruto do seu trabalho passado, também é uma ideia liberal. Se uma pessoa é pobre...
É quase meritocrática, não é?
Mas é meritocrática de reencarnação em reencarnação. Uma pessoa pode ser qualquer coisa de uma vida passada.
Certo.
Mas se uma pessoa é pobre neste momento é porque alguma fez.
Uhum.
Da mesma maneira que se está fixe é porque merece.
Sim.
Custa-me, não sei, o doutor Boaventura Sousa Santos é fixe, que é uma figura de esquerda. O doutor Dalai Lama está ali no meio, porque depois também há muitas pessoas que deixam de ter trabalhos que são produtivos e importantes para a sociedade porque vão encontrar-se para a Índia e ficam lá.
É.
Por causa do doutor Dalai Lama, ele também desvia muitas pessoas da força do mercado de trabalho.
Pois.
Também cria oportunidades.
Está ali no limbo. Pois, acha que o doutor Dalai Lama é do centrão?
É, eu acho que ele é do centro. Está ali no moderado centro. É difícil metê-lo numa caixa.
Pois.
Portanto, não sei se estou contente, se estou triste com o cancelamento dele.
Pronto,
acho que se ele começasse a usar fato...
Se calhar eu acho que neste episódio o senhor depois devia colocar uma sondagem no Instagram, para as pessoas votarem se estão felizes ou tristes. E aí percebemos se ele é de direita ou de esquerda.
Mas lá está, eu acho que ele vai recuperar. Eu acho que ele vai recuperar, ele vai meditar muito na situação. Agora, é pena, é que tornou-se mais difícil chupar a língua dele.
Sim, agora vai haver menos oportunidades. O que, em termos de mercado, pode ser uma coisa muito apetecível. Aliás, quando ele morrer, eu tenho de ver, vou ligar para o Christie's ou para o Sotheby para ver quanto é que pode valer a língua do Dr. Dalai Lama em leilão.
Doutor, num dia de sol, preferias chupar um calipo ou a língua do Dr. Dalai Lama?
Ah, da língua do Dr. Dalai Lama.
E a língua do Dr. Cavaco?
Essa era a melhor. Eu preferia.
Sequinha?
Sim, sim. Ui.
Era
fogo. Que maravilha.
E esse pessoal, pessoal que inspira as pessoas e que escreve muitas frases de Instagram que ajudam as pessoas a tornar-se melhor, tipo o Dr. Dalai Lama, doutora Madre Teresa,
sim,
o Dr. Augusto Cury, e esses grandes pensadores.
Os pensadores, sim.
Deviam, ter modalidades de Patreon que permitisse aos fãs que investissem mais nas causas
deles, os que estivessem lá nos tiers mais altos.
Sim, de chuparem partes do corpo deles.
Olha, por que não?
Por 20 euros pode chupar-me um dedo mindinho. Não, mas isto há na Igreja Católica, não é as relíquias, não é? Olha, eu tenho três pinteiros do Dr. São Tomás e graças a isso sou protegido de todos os males. E no fundo, chupar santos enquanto estão vivos é uma forma de relíquia, é uma forma de nós absorvermos.
É
porque aquelas papilas gustativas, Dr. Dalai Lama, devem estar todas recheadas de sabedoria.
Sim.
E de iluminação espiritual, e do que ele comeu ao jantar, também, e ele deve comer bem, eu acho que ganha bem ele.
Sim.
E uma pessoa aproveita aqueles resquícios e chupa ali a absorver, e acho que eles podiam fazer isso.
Porque, acho que sim.
Não é? Tipo, chupar o dedo mindinho, olha, imagine o doutor ter o privilégio, agora é impossível, acho eu, de chupar o ouvido. Não, o ouvido não é nojento. Mas sim, a narina da doutora Madre Teresa. Ui. E lá.
Sim, sim.
A cavidade nasal dela.
Sim.
Uma pessoa ficava logo... É aquelas experiências que mudam uma pessoa.
Sim. Em termos de prémios nobres da paz.
Sim. É que há pessoas que vão para filas e filas de horas para abraçar o doutor Dalai Lama e às vezes gurus daqueles mexerucas lá da Índia, há uma porrada deles,
sim, sim,
e ficam horas para serem abraçados e depois choram muito porque sentem mesmo aquela transmissão de energia.
Sim.
Porque estão ali com a fome e com o caril e não sei o quê, ficam ali e abraçam o guru e ficam fantástico. Imagine se pudessem chupá-los um bocadinho. Há partes do corpo que não se era inapropriada à frente de toda a gente. Mas, chupa-me aqui o cotovelo um bocadinho. O doutor Dalai Lama assim, tipo asas de galinha.
Sim.
E com os fãs a chuparem o cotovelo, os mamilos, o nariz, a língua. E ali a absorverem aquela fonte de energia. Ai. Tipo o doutor... No Dragon Ball isto acontece também.
Eu acho que ele conseguia angariar dinheiro suficiente para recomprar o Tibete para ele.
Sim.
Mas para ele mesmo.
Sim. Sim, só a ser chupado.
Só a ser chupado.
Recomendação cultural. Outra coisa.
Doutor, e que recomendação cultural é que tem para nós?
Eu tenho a doutora Júlia Palha.
Mas que há alguma novela dela, alguma peça de teatro?
Ela.
Ela não é cultura. Ela
não é?
É uma pessoa que produz cultura.
Produz cultura e, portanto, por si só é uma pessoa muito cultural.
Então, o doutor recomenda a ela?
Eu recomendo a ela porque eu acho que a doutora Júlia Palha está a ter uma coisa que ela não necessita de ter, que é falta de autoestima.
Tá.
Tá. Ela deu uma entrevista, eu li, que ela disse que tinha problemas com o seu corpo.
Ui.
Sim.
Ela tem problema... Eu não tenho nenhum problema com o corpo dela.
E o problema é... É um problema horrível, é verdade. Que é, ela tem um calo. E ela diz que...
Onde?
No pé.
É que nojo.
Pois.
Estragou-me tudo.
E não? Ela então tinha eu vi isso, uma foto dela, que estava em biquíni, felizmente não mostrava o calo, mas ela disse que tem, e eu gostava que ela não tivesse esses problemas. E então a minha sugestão cultural é criar...
Eu acho que a altura das mulheres, tipo, para já mete um bocado nojo saber agora que ela tem calo.
Sim, é que uma pessoa já nem...
Sim, mas...
Já nem vai olhar da mesma forma.
Mas... Também é uma mensagem positiva que é... Pá,
as mulheres não são perfeitas.
Positividade corporal.
É.
Há mulheres que têm calos nos pés e temos de aceitar, infelizmente temos de aceitar isso.
Mas eu sugeria, isso sim, que se criasse uma petição pública para o governo tratar disso ou criar um crowdfunding para a doutora Júlia Palha ter mais autoestima. E para isso é fazer um crowdfunding para ela ser operada. É um podologista que faz isso?
Pois,
é um cirurgião podologóquico.
Mas é um calo que é assim? É pequenino ou é daqueles que têm vida própria?
Que eu vi. Não quero ver. Eu quero ter boa impressão da doutora Júlia Palha. Não quero ficar com uma imagem manchada
mas
dela.
Mas porquê é que ela tem calo? Porque andou demasiado lá no Vale Tudo, naquele plano inclinado. Devia levar calçado que não é apropriado.
Calçado da Chico.
A sério. tenham cuidado com os vossos pés. Tipo, eu agora estou a pensar, o doutor César Mourão não vai, vai lá sempre de sapatilhas, os pés dele devem estar impecáveis.
Um brinco.
Impecáveis. Agora, a doutora Júlia Palha, que, pronto, agora sinceramente eu gostava dela, agora acho que já nem gosto. Agora está-me tendo nojo, só pensar nela. Eu não sou uma pessoa fútil, nem superficial, eu avalio as pessoas.
Eu também não.
Por aquilo que elas são, mas se elas têm calos, acabou. Há padrões.
Há limites.
Uma pessoa também não pode agora aceitar tudo.
Sim.
Só porque, ok, ela pode ter uma boa personalidade. Mas para mim já nem esquece. Nem sequer consigo olhar para a cara dela a pensar que ela tem um calo no pé. Enfim, eu preferia não saber. Phonics. Pronto, vamos terminar este episódio. Não se esqueçam de enviar as vossas dúvidas sobre relações para jovemconservadordireita@conservador. Phonics, qual é o mail? jovemconservadordireita@gmail.com. Doutor salva relações no assunto, porque, como já devem ter percebido, o doutor agora lança uma rubrica à parte sobre salvar relações.
É. E não se esqueçam também de passar pelo meu Patreon, patreon.com/jcdireita.
Sim.
Porque tenho lá colocado artigos exclusivos, já vai com, desde que iniciei esta regularidade, 2 artigos por semana estão lá, e onde analiso ou frases bonitas do Instagram ou dou dicas de como sobreviver em contexto laboral.
É assim, porque lá está, vocês podem seguir este podcast, é gratuito, podem ver no Instagram e no Facebook e vídeos no YouTube, tudo o que eu e o doutor lançamos, mas é como aqueles seminários daquele senhor careca do YouTube, que é de graça, mas a parte boa tem de se pagar, porque é tipo, é onde ele dá sabedoria a sério que os permite vencer.
É.
Não, o doutor já dá bastante de graça e já, se só ouvirem isto, já é certo que vão vencer na vida. Mas se contribuírem para o Patreon, estão a ajudar-se a vocês próprios.
É isso mesmo.
Aproveitamos e agradecemos a toda a gente que já subscreve. Agradecemos o facto de elas terem dado este passo em direção a um futuro sucesso delas ainda maior.
É isso mesmo. Até para a semana.
Jovem Conservador de Direita. Podcast.